Bom dia, amados. Estamos começando uma caminhada de meditações devocionais no Salmo 41. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Diz algumas outras versões, a parte A do versículo 1. A tradução brasileira traz: feliz é aquele que atende ao fraco. A nova versão transformadora diz: como é feliz aquele que se importa com o pobre. A nova versão internacional diz: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. A Bíblia Linguagem de hoje diz: felizes são aqueles que ajudam os pobres. A nova versão atualizada traz: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. Bem-aventurado, abençoado, um homem de sucesso, segundo o coração de Deus. Feliz, muitas vezes feliz. Bem-aventurado, quem? Aí Davi descreve um homem misericordioso. A palavra usada aqui na revista atualizada acode esse verbo, na NVI traz interessa, significa olhar adequadamente, contemplar, para entender e depois para agir de maneira prudente, sábia, inteligente. A versão século 21 da Almeida diz: bem-aventurado é aquele que dá atenção ao pobre. Significa tentar entender, ter interesse, se importar. A ideia é não negligenciar, não passando de lado, não ser indiferente, não sendo insincero, descaridoso. Na verdade, é agir a partir desta consideração, deste olhar misericordioso. Kidner, em seu comentário, diz que a palavra considera ou acode é marcante, pois usualmente representa a sabedoria prática de um homem de negócios, dando a entender que se trata de pensar bem na situação desta pessoa, ao invés de dar uma ajuda rotineira e bem superficial. Sim, amados, a palavra nos exorta a olhar com carinho aquele que está passando por um momento de necessidade, por pobreza material, inclusive. Diz Berns, em relação ao necessitado, ele diz assim que essa palavra significa algo pendurado ou balançando, como galhos pendentes de uma árvore. Então, é aquilo que é fraco, impotente. Assim denota aqueles que são fracos e desamparados, tanto pela pobreza como pelas doenças. E é usado com referência geral àqueles que estão em condições precárias e que precisam da ajuda dos outros. E literalmente o pobre, o necessitado, aquele que está fraco, aquele que é indefeso. Adam Clark, no seu comentário, fala desse homem como quem considera os pobres, que se esforça em conhecê-los, que olha para as suas circunstâncias, que tem o hábito de fazer isso e, de fato, age de acordo com a sua capacidade e meios para abençoar, fazer o bem ao necessitado. Este homem é um homem misericordioso, de quem Deus está falando com tamanha aprovação e a quem ele promete ricas bênçãos. Bem-aventurado esse homem que olha o outro, o pobre, o necessitado, com um olhar misericordioso e age segundo a sua capacidade, para atender a sua necessidade. Às vezes nós somos precipitados em julgar. João Calvino, reformador, comentou com propriedade: é um erro e bem comum entre nós, considerar aqueles que são oprimidos por aflições como condenados e reprovados, julgando o favor de Deus a partir de um estado de prosperidade material. E nós sabemos que esse estado é incerto e também bem transitório. E às vezes nós aplaudimos os ricos e falamos que a sorte sorriu para eles. E por outro lado, desprezamos aqueles que estão necessitados e pobres. E imaginamos que Deus não tem os abençoado. E diz Calvino, isto é um erro. É um julgamento perverso e injusto, simplesmente avaliando o aspecto material. O pobre não foi abençoado, o rico é abençoado. Oh, amados, que erro grave esses juízos que nós fazemos de maneira injusta. E se esse salmo foi escrito durante a perseguição de Absalão, quando Absalão queria matar seu pai Davi para tomar o trono, ainda é mais significativo, porque Davi está falando a partir da sua experiência de ser acudido, de ser ajudado, de ser considerado em sua aflição e em seu sofrimento. E notem que o salmo mais à frente fala de palavras duras, de julgamentos injustos, justamente nesse momento em que Davi estava sendo perseguido. Sim, amados, devemos tomar muito cuidado com os nossos juízos, com as nossas palavras, com os nossos julgamentos, quando nós não conhecemos os detalhes. O que devemos fazer é interceder. E que Deus nos dê a graça, sim, orando para que Deus nos dê a graça de abençoar, acudir, entender e assim agir de maneira sábia para abençoar aquele que está fragilizado. Este homem é abençoado. Este homem, ele é bem-aventurado, porque ele reflete em suas atitudes e ações o Deus misericordioso. Amado, olha a sua volta. Será que não há alguém que precise da sua consideração, do seu cuidado? Será que não há alguém que está precisando da sua atenção mais misericordiosa e não simplesmente ações superficiais para se livrar do problema? Mas será que à sua volta não tem alguém assim que está precisando da sua consideração, do seu olhar misericordioso? E quando nós agimos assim, abençoando a esse, nós estamos refletindo, expressando de maneira prática o Deus que nós cremos que é misericordioso. Bem-aventurado, um homem de sucesso é esse que reflete em suas ações Deus, Deus e principalmente esse Deus misericordioso. Senhor, perdoa a nossa negligência, a nossa indiferença, Senhor, em juízos, em palavras e às vezes pior, com indiferença em relação ao necessitado, àquele que precisa de ajuda. Ó Deus, que de fato nós tenhamos um coração dócil, um coração misericordioso, um olhar atento para ajudar com sabedoria a esse necessitado, a esse carente, a esse galho que está quase caindo, Deus, dá-nos a bênção de cuidar, de se atentar para esse Senhor. Louvado seja o teu nome, porque também nós também carecemos de gente com coração dócil em momentos de fraqueza, de dificuldade. Como precisamos de corações assim. Louvado seja o teu nome, Senhor. Dá-nos a bênção de olhar com carinho aqueles que estão à nossa volta com necessidades, precisando de ajuda. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa-nos com essa disposição misericordiosa, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados. Estamos meditando no Salmo 41. Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Este Salmo, escrito por Davi, tem estreita conexão com o Salmo anterior. Neste último, o salmista termina dizendo: sou pobre e necessitado. Depois vem este verso: bem-aventurado que acode ao necessitado. Então, fazendo a ligação do salmo anterior com este salmo, chegamos à compreensão que a bem-aventurança, a bênção, ser abençoado, é sermos instrumentos de Deus para acudir, cuidar, ajudar o necessitado. O Senhor é nosso modelo, porque é Ele quem acolhe o necessitado. Davi diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. É Ele quem faz. E quando nós agimos assim, somos instrumentos de Deus para acudir aquele que está em necessidade. O Senhor é o nosso modelo. Como Ele faz, devemos fazer. Olhando para Ele, vendo o seu jeito generoso, bondoso, misericordioso, é assim que devemos fazer. É assim que nós devemos acudir o necessitado, reconhecendo-o, olhando para Ele, usando de sabedoria, amor e cuidado. É assim que é que devemos agir. Foi Francis Schaeffer que disse certa vez que a coisa mais feia, a mais horrorosa, é a teologia correta, sem compaixão, sem misericórdia. É pensar corretamente sem o coração cheio de misericórdia e compaixão. A coisa mais feia. Em 31 de julho de 1995, a Folha de São Paulo noticiou, a dona de casa, Maria de Lourdes Jesus, 26 anos, a Maria Bagulho, ou Basculho, foi vencedora do primeiro concurso da mulher mais feia, realizado no sábado em São Vicente Ferrer, no Agreste Pernambucano. Diz a notícia: quando teve esse concurso, meu marido disse: vai que tu ganha. Aí eu vim, disse ela. E ela ganhou, levou como prêmio um ramalhete de flores, uma bicicleta usada, sem freios, com pneus furados, e um cheque de R$200 doado pelo prefeito da cidade. O evento foi promovido pela Companhia de Espetáculos de Aladim, teve apoio da prefeitura. 14 mulheres disputaram o concurso. A mais jovem tinha 19 anos e a mais velha 65. Inscreveram-se 22 mais 8, desistiram. O evento foi realizado no principal clube da cidade, dessa cidade. Notem, amados, é cômico, mas essa mulher que ganhou o concurso mais feio do mundo, ela foi estimulada pelo marido. O marido disse, vai que tu ganha, e ela foi. E ela ficou feliz. Ela ficou feliz. E o sonho dela, diz a reportagem, é ser atriz. Meus amados, ainda que seja tão irônico, mas muito mais feio do que essa mulher, é a teologia correta sem compaixão. É saber corretamente não ter compaixão. É conhecer esse Deus de amor, esse Deus tremendo, ou pelo menos saber a respeito desse Deus, porque quem o conhece agirá de maneira diferente. Mas que adianta você ter uma teologia tão coerente e ser indiferente ao sofrimento alheio? E ser diferente àquele que está do teu lado? Oh, amados, de fato, coisa horrorosa, teologia sem compaixão. Como disse alguém, o maior abismo na vida é aquele que fica entre o saber e o fazer. Se somos filhos de Deus, devemos ser parecidos com o Pai. Quanto mais perto dele, mais parecido com ele. Quanto mais perto de Deus, mais perto do homem. Portanto, a bem-aventurança, o abençoado é este que é instrumento do Deus compassivo, do Deus misericordioso, é instrumento de Deus para acudir, acolher, ajudar o necessitado. Amados, que a nossa vida seja bonita, não feia. Que a nossa teologia seja mente, coração e pés. Pensemos corretamente, com compaixão. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe com essa disposição de honrar-te, Senhor. Ó Deus, que a nossa coerência teológica, doutrinária, desemboque em ações de compaixão. Ó Senhor, que a nossa vida seja bonita, assim como Tu és. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, com essa disposição. Em nome de Jesus. Amém.